As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Alargado das 13 horas desta sexta-feira, vamos dar desde já prioridade ao direto e vamos para a Mação, precisamente freguesia da Ortiga, sendo que esta sexta-feira fica marcada pela inauguração da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo, precisamente então, tal como sublinhado, na freguesia de Ortiga, sendo que está em causa um percurso de passadiço de cerca de 1 quilómetro que liga o bairro dos Pescadores, muito perto da praia fluvial e do parque de campismo, ao morro, ao conhecido como Morro da Boa Vista. O território maceense ganha assim escala ao nível das rotas. Mas tal como sublinhado, não vamos perder mais tempo, até porque julgo que nesta altura já o nosso companheiro de redação, Vítor Melenas, está à conversa com o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela. Vamos ouvir.
Sr. Presidente, é um projeto importante para dinamizar do ponto de vista turístico, mas também cultural, paisagístico, ao fim e ao cabo a economia do concelho de Mação. É importante para esta região, este projeto, para o concelho, mas também para toda a região, não é?
Sim, eu penso que sim. Conforme foi referido, este projeto está englobado nas rotas e percursos do Médio Tejo. É um dos projetos que está inserido nessa rota e que abrange vários concelhos desta região. Evidentemente vem valorizar e muito o concelho de Mação, a freguesia de Ortiga, o Rio, preserva a história, preserva a memória, vinca aquilo que foi realmente as vivências que o Rio deu a esta população, mas evidentemente que ajuda, e muito, espero eu, a promover o nosso concelho e, consequentemente, toda a região. Acho que todos ficamos a ganhar com esta interação que temos agora com o Rio Tejo.
Não se ouviu falar ainda hoje do investimento aqui feito. Quanto é que a autarquia investiu neste processo, uma vez que também ficou financiado, não é?
Sim, parte foi cofinanciada. Esta parte onde estamos do mirador não foi cofinanciada. Só aqui estão cerca de 30 mil euros. Portanto, diria que todo o projeto são cerca de 300 mil euros. Tiveram financiamento comunitário na casa dos 85%. E, portanto, está inserido nessa candidatura das rotas e percursos. Mas acho que é um investimento que trará retorno para o concelho e para a região, pelas inúmeras virtudes que penso eu que tem. Como é normal, qualquer investimento, qualquer decisão que qualquer político tome é sempre passível de crítica e de objeções. Eu acredito que aqui neste caso também aconteça, mas fizemos com uma firme convicção de que estávamos a fazer o melhor pelo concelho, pela região, e que, repito, tem aqui várias virtudes turísticas e nós desenvolvimento turístico, paisagístico, mas também esta homenagem que de alguma forma se faz aqui ao povo do concelho de Mação, que viveu do Rio e para o Rio, nomeadamente da freguesia de Ortiga. Se repararem, passamos ao longo do percurso e vamos lendo um pouco da história. Eu acho que é uma mais-valia e um fator diferenciador que este percurso tem.
Tem repetido incessantemente que este projeto aproxima os habitantes de Mação da região ao Rio.
Sim, é evidente. Repara, Mação, a todos os efeitos, é de facto um concelho do Pinhal. E há muito esta ideia. E às vezes esquecemos que temos 14 quilómetros de margem de Rio Tejo, mais do que muitos concelhos ditos ribeirinhos. E havia aqui este grande afastamento, nomeado o concelho, é um concelho disperso, onde as pessoas às vezes até vivem de costas um pouco voltadas umas das outras. E eu acho que temos de ter orgulho em todo o concelho, em todas as suas características, naquilo que é a nossa tradição rural, do Pinhal propriamente dito, mas também com esta tradição ribeirinha que a Ortiga nos deu e que em Eventos também nos dá, e a freguesia de Eventos com São José das Matas e a Barca da Amieira, e portanto é nessa combinação que se fazem, que nascem as grandes obras e os grandes desafios. E este desafio que nós tínhamos também era realmente fazer esta aproximação entre as pessoas e o Rio, e espero que possamos vir a atingir esse objetivo tão bem com este projeto.
Muito obrigado.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, aqui na inauguração da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo. 10 pessoas foram constituídas arguídas no âmbito de um processo de burla que tinha tomado como centro de ação. Está em causa a utilização da aplicação MBWay. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária realizadas precisamente em Carvalhos de Figueiredo e Val Florido, mas também nos concelhos do Entroncamento, Elvas, Estremoz, Campo Maior e Vendas Novas. As autoridades apreenderam 33 telemóveis, 2 dois computadores, quatro tablets, grande quantidade de cartões SIM, diversa documentação relacionada com o ilícito, 173 doses de AX, cerca de 1.225 euros em dinheiro, alguns artigos em ouro e seis munições de calibre 12. Nesse mesmo comunicado, a Polícia de Segurança Pública informa e alerta que continua a receber um elevado número de denúncias por burlas praticadas através deste método, pelo que recomenda que nunca sejam fornecidos quaisquer códigos da aplicação MBWay a terceiros ou outros elementos de identificação que possam servir para a concretização de burlas e recomenda que, em caso de dúvidas, sejam contactadas as autoridades policiais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade Subpública do Médio Tejo confirmou 237 novos casos de Covid-19 na região, detectados nesta quarta-feira. De entre estes contágios, 52 foram detectados em Tomar, 48 em Orém e em Torres Novas, 30 no Entroncamento, 28 em Alcanena, 11 em Ferreira do Zêzere, 9 em Abrantes, 8 em Vila Nova da Braquinha, 2 no Sardual e 1 em Mação. Constância não teve qualquer teste positivo nesta quarta-feira, algo que não acontecia há 51 dias. Está agora em causa um acumulado de 56.705 infecções, das quais 4.410 estão ativas. 51.739 pessoas conseguiram recuperar da doença, 474 perderam a vida. Vamos então, conselho a conselho, dar-se conta do número de infecções em curso. Orém tem 991 pessoas atualmente infectadas, Torres Novas com 793, Tomar 695, Abrantes 498 casos em aberto, segue-se um entroncamento com 473 infecções, depois Alcanena, 330 pessoas infectadas, Vila Nova da Barquinha tem 237, Ferreira do Zêzere com 206, segue-se o Sardual, 85 casos em aberto, Constância tem 67 contágios em curso, Mação tem 62.
Rádio R, informação.
A Lesíria do Tejo continua a registar mortes associadas à pandemia com uma indesejada frequência, sendo que na recente atualização do agrupamento de centros de saúde há a confirmação de mais 3 óbitos. Estão em causa vítimas que residiam nos concelhos de Coruche, Golgã e Rio Maior, agora num total regional acumulado de 480 mortes. Santarém continua como o território mais afetado neste particular, com 170 vítimas, seguindo-se Coruche com 76 e Rio Maior com 63. Há, nesta altura, 3.134 contágios em curso na Lesíria, 1.164 dos quais em Santarém, 444 em Salvaterra de Magos e 427 em Rio Maior. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar exige transparência no processo de nomeação do provedor do município, advertindo mesmo para que esta não venha a ser entendida como uma troca de favores políticos e ou compensações de perda de cargos a que os governos socialistas nos têm vindo a habituar ao longo dos anos. Reforça o mesmo texto. Recorde-se que este tema estará em discussão na próxima sessão da Assembleia Municipal de Tomar. A propósito desta análise, o PSD recorda que o regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe foi aprovado na primeira reunião da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Tomar, realizada a 30 de abril de 2015, sendo que já na reunião de Câmara, de 28 de novembro de 2016, os vereadores eleitos pelo PSD recomendaram à Câmara Municipal que viesse a incluir na ordem do dia a designação do Provedor do Munícipe. Todavia, em vez de designar o referido provedor, como lhe competia, a Sra. Presidente da Câmara decidiu adiar este mesmo assunto, como aliás tem vindo a fazer com outros temas de particular importância para o Conselho de Tomar. Lamentam os sociais-democratas neste mesmo comunicado, onde colocam dúvidas sobre a validade da deliberação aprovada a 4 de setembro de 2017, uma vez que o órgão que a aprovou cessou as suas funções com as eleições de 1 de outubro desse mesmo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar divulgou a lista de homenageados no 1 de março, Dia da Cidade. As distinções irão ocorrer na sessão solene da Assembleia Municipal, precisamente naquele feriado municipal, no Cineteatro Paraíso, a partir das 10 horas. Uma vez mais, serão homenageadas figuras e instituições que se têm distinguido à escala local, nacional e até mesmo internacional, sendo que todos eles têm um ponto em comum: tomar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, deu a conhecer então qual a lista definitiva de onde se destaca a Santa Casa da Misericórdia.
Medalha Municipal de Mérito, o grupo musical FH5 e as empresas Avi Prel, Manel Zito da Estação, José Joaquim Lourenço e Segorbe Ferreira e Mesquita Limitada. Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, Dr. Vieira da Luz, Dra. Maria João e Professora Fernanda Mocho. Medalha Municipal de Valor Desportivo, o técnico Manuel Francisquinho e o atleta Tomás Santos. E a Medalha de Honra do Município de Tomar, o cineasta Manuel Vicente, a judoca Patrícia Sampaio, os professores jubilados, fundadores do Instituto Politécnico de Tomar, Júlio Dias das Neves e Rosário Passos Beata Neves, e a instituição Santa Casa da Misericórdia.
Hugo Cristóvão aqui na apresentação dos nomes que irão ser homenageados por ocasião do próximo 1 de março.
Rádio R, informação.
Este sábado irá ficar marcado pela inauguração do trilho panorâmico do Tejo em Vila Nova da Barquinha, um percurso associado ao turismo, à história e ao ambiente, com um total de 10,5 km, o que se poderá traduzir em cerca de 2 horas e meia. Pode ser frequentado durante todo o ano. Está em causa um investimento na ordem dos 300 mil euros. Em declarações à ERT, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, classificou este trilho como único, descrevendo ao pormenor com todas as respectivas mais-valias.
É um trilho único pela sua monumentalidade, pela sua paisagem e também por muita história que conta, porque vamos começar no fluviário da Foz do Zêzere, no Centro Náutico de Constância. Vamos entrar precisamente no sítio onde foram feitas invasões francesas por Genoa, em 1807. Chamada Célebre Ponte das Barcas, que demorou 2 dias a atravessar pelos soldados franceses, que permitiram, de certa maneira, a fuga do nosso rei para o Brasil. Depois, passado mais 200, 300 metros, vamos ter as encostas do Castelo do Zêzere, uma paisagem magnífica sobre Constância, e também sobre a foz do Rio Zêzere. Mais adiante, vamos ter a primeira ponte Eiffel, em Portugal, a ponte ferroviária, uma obra de arte também. A seguir, vamos parar na Praia do Ribatejo, onde podemos apreciar a paisagem única do Cais Paiavô, a Fonte da Galeana, com as suas lendas e com a sua história. E depois, entre a Praia do Ribatejo e Almorol, vamos apanhar uma paisagem única, que foi, até há bem pouco tempo, matéria de terrenos de segurança do chamado perímetro número 1 de Tancos, nomeadamente a engenharia, e que estava inacessível, ou seja, toda a paisagem única e ímpar, de uma vista deslumbrante sobre Almorol, que os nossos caminheiros ou caminhantes podem descobrir antes de chegar a Almorol. Em Almorol temos o nosso castelo, o nosso ícone, e também a montante foi desbravada e neste momento está acessível também o acesso ao antigo convento de Loreto, o vento dos frados dos capuchos. Continuando por trilhos, que houve aqui essencialmente uma preocupação ambiental de não colocar muita madeira, ou seja, só minimizar o que é relevante é a paisagem, é a apreciação in natura dos sítios. Só foi colocado, de facto, alguns passadiços ou algumas pontes onde havia obstáculos, nomeadamente alguns pontos de linha de água, no sentido de tornar o trilho mais acessível e de fácil acesso. Continuamos até o Cais de Tancos e, por fim, chegaremos à zona do Calafate, à antiga oficina do Calafate, onde podemos vislumbrar um barco na respectiva oficina e entramos no parque de escultura contemporânea de Almorol e também na galeria do parque e no centro de expressão temporária de Almorol.
Trilho panorâmico do Tejo, uma nova realidade turística de Vila Nova da Barquinha e da região. Bernardino Marques Fontes, de 87 anos e residente no Tramagal, foi o primeiro munícipe do Conselho de Abrantes a quem foi administrada a primeira vacina no centro de vacinação Covid-19. Passavam poucos minutos das 9 da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021. Desde então, foram administradas mais de 90 mil vacinas, das quais cerca de 24 mil são terceiras doses. Para que nenhum munícipe faltasse à vacinação por ausência de transporte, a autarquia disponibilizou a linha direta e gratuita de transportes através do 241-330-112, tendo transportado mais de 2.400 pessoas desde a sua freguesia até ao centro de vacinação. O processo de transporte decorreu sempre com o apoio das juntas de freguesia, bombeiros e Cruz Vermelha, estes últimos que apoiaram no transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Equipada com 4 postos de vacinação e uma zona de recobro dos utentes, numa primeira fase foram vacinados os utentes com 80 ou mais anos, seguindo-se aqueles com mais de 50 anos, com patologias graves e restantes faixas etárias, de acordo com as instruções das autoridades de saúde e do governo. Chegamos às crianças dos 5 aos 11 anos, que só nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2022 foram vacinadas um total de 386. A partir do próximo 1 de março, o Centro de Vacinação Covid-19 de Abrantes irá funcionar às terças, quintas e sábados, das 9 às 13 horas.
Rádio L, a primeira a informar.
Os dados foram apresentados pela NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém. Durante 2021, o distrito atingiu um crescimento de 16,7% ao nível das exportações, o que se traduz em cerca de 280 milhões de euros. Por exemplo, no Médio Tejo, apesar do crescimento de 19,09%, o volume global das exportações ainda não atingiu o nível pré-pandemia de 2019, ou seja, ficou 5,2% abaixo, menos 48,2 milhões de euros. Os concelhos que mais cresceram em termos de faturação foram Abrantes, 38,1 milhões de euros, Orém, 30,2 e Torres Novas, 22,6 milhões de euros. Precisamente o território turjano foi o mais exportador, com 201 mil exportações, seguindo-se de Abrantes com 200 mil, Constância 159 mil, Alcanena 118 mil, Orém 114 mil, Ferreira do Zêzere 38 mil, Tomar 25 mil, Entroncamento 16 mil, Vila Nova da Barquinha 628 exportações, Mação com 200 e Santual 2 exportações. Quanto à Alzira do Tejo, registou-se um crescimento de 14,82%. O volume global das exportações foi recorde desde que há indicadores e ultrapassou os 222,4 milhões de euros, ou seja, mais 26,1% do valor pré-pandemia de 2019.
Rádio R, informação.
Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje por José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, Portugal e a Europa estão neste momento confrontados com vários dilemas, como por exemplo, a nível sanitário, a variante Omicron da Covid parecia estar controlada, mas agora estão a surgir subvariantes que ameaçam a flexibilidade das medidas de proteção já tomadas em vários países. Aliás, a nova subvariante a circular em Portugal representa quase 45% das infecções registadas e parece ter maior gravidade que a própria Omicron. Depois, a nível político e militar, as múltiplas diligências diplomáticas para obter um entendimento entre a Ucrânia e a Rússia fracassaram, de tal modo que ontem aconteceu uma grande ofensiva militar russa sobre várias cidades ucranianas. Neste momento, ainda não se conhecem as dimensões globais do conflito, pois pode ser mais restringido ao leste da Ucrânia ou é extensiva a todo o território e, quiçá, atingir até outros países vizinhos, membros da NATO. Neste caso, a guerra seria mais devastadora porque envolveria os Estados-membros da Aliança Atlântica do Norte e teria consequências imprevisíveis e dramáticas para todos os países europeus e as suas populações. Por fim, a nível económico e humanitário, a pandemia e a guerra da Ucrânia já provocaram enormes descidas das bolsas europeias e mundiais, aumentaram as taxas de juro, fizeram disparar os preços do petróleo e do gás natural, originaram um crescimento acelerado dos valores das matérias-primas, bens e serviços, criaram bolsas de pobreza e de fome e causam milhões de deslocados e refugiados em busca da paz e da segurança. Perante este quadro, resta esperar que a racionalidade e o sentido humanitário ainda possam imperar nos decisores políticos e militares da Europa e do mundo.
Nota do dia aqui da autoria de José Rogério. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ED.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.